Alberto Gonçalves, bem-vindo.
Olá, Ana.
Olá, Alberto.
Olá, Ricardo.
E hoje é o tema, é um dos temas que está a marcar este dia, a reunião que decorreu na sede do IFARMED em Lisboa. E dizes tu, Alberto, ou queres tu dizer que o circo do IFARMED esteve na cidade?
É uma espécie de circo com ilusionistas e malabaristas, e em que provavelmente os palhaços somos nós. Para não ser tão ofensivo, vamos dizer que aquilo foi um espetáculo, uma encenação montada para que aquelas pessoas dissessem o que o governo esperava que dissessem. Aliás, o que elas disseram hoje, o que os especialistas disseram hoje, nós já tínhamos ouvido da boca de secretários de Estado e subsecretários de Estado e de ministros a sugerir medidas muito parecidas, ou exatamente as mesmas, na maioria dos casos, aquelas que parece que, que saíram dali ou que foi, ainda não estão decididas. Vamos presumir que não estão decididas. Ou seja, o que estes especialistas têm feito desde o início é andar a reboque mais ou menos daquilo que convém ao governo, ou daquilo que o PS e o Dr. Costa querem que seja dito. Eu tomo ao trabalho, não é um trabalho, é uma espécie de prazer perverso de estar a seguir as opiniões destes especialistas, que todos ficamos a conhecer desde a pandemia. Sinceramente, eu pelo menos não conhecia nenhum antes. E há uma série de nomes, uma dúzia ou duas dúzias de nomes que ficaram, são agora uma espécie de estrelas pop do nosso do firmamento português, e que se no Google pesquisarmos aquilo que eles têm dito sobre a pandemia e sobre a evolução da pandemia desde o início, nada bate certo, ou muito pouca coisa bate certo, às vezes alguma coisa lá calhará, mas de resto não, são erros sobre erros sobre erros de previsão. Ainda hoje li de um dos especialistas que está presente no IFARMED, ou que nesta reunião já não esteve, saiu numa das anteriores, já não tenho a certeza, também não é muito relevante, e ele a dizer que mal chegasse a vacina as pessoas podiam abandonar com certeza inequívoca todas as medidas, todas as restrições. Pronto, chegou a vacina, Portugal começou a vacinar, começou muito mal, mas depois emendou a mão. Somos o país mais vacinado do mundo e estes senhores vão ao IFARMED, a esta encenação, a que se chama as reuniões do IFARMED, aconselhar uma série de restrições para os portugueses como se não houvesse vacina. Ora, isto...
Alberto, reforçaram aqui que a vacina tem sido crucial para estarmos numa situação muito melhor quando comparada com aquela que tínhamos há um ano, não é?
Ricardo, eu concordo com isso. Eu acho que a vacina... Às vezes passo por negacionista de todo. Eu fui vacinado logo, mal pude. Não tenho grandes dúvidas em relação à vacina. Acho que a eficácia da vacina está longe de ser aquela que foi prometida pelas farmacêuticas que fizeram as diferentes vacinas. Acho que a durabilidade também é inferior. Infelizmente, quem me dera que fosse 100% e que durasse a vida toda e estávamos despachados disto. Agora, é evidente que os especialistas, Ricardo, não iam dizer frontalmente que desconfiam da vacina. Agora, as medidas que eles recomendam e medidas que, no fundo, vão ao encontro daquilo que nós imaginamos que o governo quer que eles recomendem, são medidas que, na sua grande maioria, desvalorizam o papel da vacina. Por muito que eles o valorizem explicitamente no que dizem, no que fazem, já não valorizam assim tanto. Quando nós sabemos que a população portuguesa, e não só a população adulta, mesmo a grande maioria dos jovens, e a esmagadora maioria da população adulta, 90% e muitos da população adulta, acho que está vacinada. Eu vi um estudo, não sei se é credível, mas vi um gráfico qualquer que dizia que dos adultos em Portugal só 2 ou 3% é que não estão vacinados. Portanto, para efeitos práticos, estamos todos vacinados. Os que não estão são muito poucos. Portanto, as medidas têm que ser tomadas em função das vantagens que a vacina nos traz. E a vacina, embora já se percebeu que não impede nada ou praticamente nada o aumento do número de casos, impede a doença grave e a morte, que é o que é importante nesta história toda. Padecermos de um vírus respiratório relativamente insignificante, não é. Acho que não é notícia. A notícia é as pessoas morrerem e morrerem em quantidades significativas à conta desse vírus. Portanto, a partir do momento que a população está toda vacinada, não vejo porque estas restrições, não se percebe porque os testes, porque as máscaras, porque...
Portanto, Alberto, tu achas que há aqui, na tua opinião, na leitura que fazes, é que estas medidas adicionais que, por exemplo, hoje foram faladas, de diminuição ou limitação, por exemplo, das reuniões a 50 pessoas, utilização das máscaras, são desnecessárias e fomentam o medo na população. É essa a tua leitura?
É, e acho que tu tocaste num dos pontos. Acho que há duas forças em atuação. Há o medo da população, e esse medo, em grande parte, eu acho que é irracional. Especialmente uma população que tem abaixo de uma certa idade. Eu percebo que uma pessoa que esteja debilitada por outras razões de saúde, ou que tenha uma idade muito avançada, tenha medo da Covid. É perfeitamente. E que os familiares dessa pessoa também tenham o cuidado, tenham os cuidados devidos para com ela. Não percebo que as outras pessoas todas abaixo disso tenham medo que muitas vezes têm. Nós vemos pessoas andar, continuamos a ver, e mesmo sem obrigação nenhuma nestes últimos meses, as pessoas andar sozinhas na rua, em espaços mais do que abertos, com máscara, as pessoas a conduzir nos carros com máscara, as pessoas não têm noção de como isto se propaga ou não propaga. Há cautela, fazem o que podem para se proteger. Esta é uma das forças aqui em ação. Outra força é a questão política, e que agora é agravada pelo facto de termos umas eleições à porta. Como a maioria dos portugueses valoriza as precauções face à Covid, é evidente que o governo quer reforçar essas restrições. Se depois as restrições não funcionarem, este aumento de restrições que vamos ter agora, ou este regresso a algumas das restrições, a culpa é o governo desculpa-se ou com a responsabilidade das pessoas que não as cumpriram, ou desculpa-se com o facto das restrições não terem sido suficientes, e vai reforçar ainda mais para salvar aquele hipotético Natal, aquele mítico Natal que estamos sempre a tentar salvar. O que não salvamos é as cabecinhas de muita gente que estão a ficar absolutamente avariadas com isto tudo, para além dos danos à economia e nos danos à saúde, nos problemas que isto provoca nos hospitais, por se concentrar tudo na Covid, etc. Mas o que eu acho é isso, é uma mistura de medo e, neste momento, de aproveitamento político reforçado pela proximidade das eleições.
E o Alberto Gonçalves vai regressar na próxima segunda-feira. Bom fim de semana, Alberto. Vai regressar neste Ideias Feitas, Alberto Gonçalves, a desfazer ideias aqui na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.